Fala pessoal, bom dia, William Castro falando. Esse é o Bom Dia, o SM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 13 de setembro de 2020, quinta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que, movimentam os mercados, né? Ontem, mais um dia muito positivo nos mercados americanos e que ignoraram totalmente o dado mais fraco que o esperado na geração de emprego no setor privado, que era o indicador mais importante do dia. O dado foi divulgado pela manhã, antes da abertura do mercado, né? A ADP diz que a geração de empregos privados nos Estados Unidos cresceram 428 mil. O mercado esperava 1,1 milhão de novos empregos sendo criados no setor privado. Então, houve sim uma desaceleração na geração de empregos nos Estados Unidos, o que é algo, obviamente, negativo. Ainda assim, isso passou, de certa forma, em incólume no mercado, que vimos aí novamente os índices seguindo para cima, com os dois, né, o S&P e o Nasdaq, atingindo recordes históricos. Com o Nasdaq chegando aí a 12 mil pontos pela primeira vez. O Dow também teve a sua maior alta aí desde o dia 14 de julho. O S&P teve o seu melhor dia desde o dia 6 de julho. E com isso fechamos aí Dow Jones com alta de 1,59, S&P 1,54 e o Nasdaq 0,98. Então, teve alguns comentários na CNBC, enfim, em outros periódicos falando de rotação de setores, né, com o setor de tecnologia ficando um pouco para trás. Isso é sempre uma notícia que vem, é algo sempre que volta quando a gente vê o setor de tecnologia não sendo o líder, digamos assim, nas altas. Muito cedo para falar, mas de fato o que a gente viu foi ontem destaque de altas em setoriais, setor de utilities, com alta aí de 3,11, o XLU, o ETF do setor, destaques aí para empresas como a NextEra Energy, NEE é o código dela, subindo 4%, a WEC Energy, WEC Energy, subindo 4,1%, código WEC, a PPL Corporation, código PPL, subindo 2,8%, a American Electric Power, a AEP, subindo 3,2%, algumas empresas aí do setor de utilities. Outro setor que também foi bem foi o setor de semicondutores, com o ETF do setor, o SOXX, subindo 2,9%, com papéis como NVIDIA, NVDA, subindo 3,8%, a Broadcom, AVGO, 4,3%, a Micron, MU, subindo 4,5%, e até mesmo a Intel, que tem decepcionado um pouco nos lançamentos dos seus processadores, subindo 2,88%, a INTC Intel. Na ponta oposta, como de praxe, as empresas aí do segmento de petróleo, com o XOP caindo 2,6% e o XLE caindo 0,5%. Em relação ao dólar, o dólar caiu pela segunda sessão seguida, aí, fechou no menor nível em 4 semanas. O dólar comercial vendido aí a 5,359, um recuo aí de 0,5%. E a cotação atingindo o menor valor aí desde o dia 6 de agosto, quando tinha encerrado em 5,34, segundo a queda consecutiva aí do dólar ontem. Para hoje, a gente teve uma notícia um pouco negativa aí dos Estados Unidos impondo novas restrições a diplomatas chineses, né? O governo Donald Trump decidiu impor aí novas restrições, citando medidas aplicadas por Pequim contra diplomatas americanos. O secretário do Estado, Mike Pompeo, disse que diplomatas chineses eles precisam agora pedir autorização do governo americano para visitar qualquer universidade do país. E além disso, a embaixada da China nos Estados Unidos em Washington também precisa de aprovação prévia para organizar qualquer evento fora da sua sede diplomática. Um pouco mais do mesmo, né? A gente segue um tom endurecido, digamos assim, nas relações entre, especialmente diplomáticas entre ambos os países. Não sei até que ponto chega a fazer preço no mercado, mas é uma notícia que veio à tona aí hoje. Na Ásia, a maioria das bolsas fecharam em queda, com exceção do Nikkei no Japão, com alta de 0,9%. Na Europa, bolsas em alta, 1,3% na Alemanha, 1,9% na França, 1,8% na Espanha, 1% na Itália, e o Stoxx 600 subindo 1%. Dia positivo na Europa. Já os futuros americanos apontam um leve recuo, aí o Dow Jones 0,08, o S&P aponta um recuo de 0,3 e o Nasdaq de 0,9. Seria muito mais uma pausa, talvez, para respirar depois da alta forte, né, que a gente viu ontem. Na agenda, a gente tem dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã, que a gente vai conseguir comentar na sala de análise todos os dias, né, que a gente faz ao vivo. Eu convido todos a participarem, 9 horas e 45 do Brasil, 8 e 45 aqui de Miami, comigo, e depois tem a sala de análise voltada mais para análise técnica dos gráficos com o Bo Williams às 10h30 do Brasil. Logo na, junto com a abertura, né, do mercado. Além disso, em termos de agenda, a gente tem o PMI de serviços às 11 horas. Tá? Enfim, tudo leva aqui a um dia aí mais de pausa para respirar depois das altas que a gente viu ontem. E vamos para os nossos destaques aqui, falar de algumas empresas. A gente teve alguns balanços. A PVH, PV Hage, a dona da Calvin Klein e Tommy Hilfiger, as ações subiam bem no after. Então vale dar uma olhada, a empresa reportou resultado, aparentemente surpreendeu positivamente o mercado. Eu vou focar aqui na resultado da Macy's, que saiu ontem. A empresa divulgou um resultado menos pior do que se esperava, com prejuízo aí de 81 centavos por ação, e o mercado esperava 1,77 de prejuízo, né? Mais uma, de novo, uma tônica que a gente tem visto nos resultados, mercado errando redondamente os números, né? Então, prejuízo de 81 centavos, muito menor do que o esperado de 1,77. Eu não falei o código da Macy's é só M, né? Macy's, que é aquela loja de departamento, grande loja de departamento e varejo, mais uma delas, né? De fato, obviamente, essa queda de não só de lucro, mas enfim, a empresa reportando prejuízo reflete ainda o impacto do corona e o fechamento das lojas. O mercado esperava receitas de 3,48 bilhões de dólares, a empresa entregou receitas de 3,56, né? Então surpreendeu também positivamente em termos de receita. Obviamente que esse número de vendas, ele ainda assim, ele representa uma queda muito forte, queda de 35,8 frente a um ano atrás. Um ponto positivo do resultado foi o desempenho do canal online, né? A Macy's, que é uma loja tradicional de varejo, assim como outras lojas de departamento que tem tido dificuldade para se atualizar, digamos assim, ou fazer parte desse novo mundo, desse novo comércio online. Então foi um destaque positivo aí ver suas vendas no canal online, suas vendas digitais, aumentando 53% em relação ao ano anterior, né? Com mais compradores visitando o site aí para comprar roupas, especialmente de ginástica e decoração para casa, foi segundo que a empresa reportou aí como destaques de venda. A empresa também disse que a categoria de luxo, a Bloomingdale deles, superaram as expectativas internas também, e isso ajudou a empresa a reportar uma perda menor, né? A Bloomingdale vende artigos de maior valor agregado e, consequentemente, mais margem para a empresa. Então, isso tudo ajudou aí nos resultados da Macy, que realmente surpreendeu positivamente. As ações subiram ontem, chegaram a estar subindo 6%, depois recuaram um pouco, fecharam com alta aí de pouco mais de 2%. A diretora financeira da empresa disse que a Macy está prevendo um crescimento digital um pouco mais forte para os próximos meses e uma recuperação nas lojas um pouco mais fraca, né? Então, um tom relativamente misto, dado que o digital ainda representa, assim, percentualmente, não é o menos relevante em termos de canal de vendas ainda para a Macy's. Tá? Em junho, a Macy's já tinha anunciado aí que cortaria 3% da sua força de trabalho, né, sejam 3.900 empregados, para reduzir custos durante a pandemia. A empresa vem se reestruturando, se reinventando, digamos assim, nesse novo cenário de comércio online e de pandemia. Eles disseram que esperam economizar 365 milhões com as demissões nesse ano fiscal aí de 2020. E as ações da empresa já acumulam uma queda de 58% no ano, com a empresa avaliada em 2,2 bilhões de dólares, né? Surpreende o tamanho, o valor de mercado da empresa frente ao tamanho dela, ou a representatividade, ou quanto a empresa ela é conhecida. Mas enfim, hoje Macy's negociando aí a valor de mercado de apenas 2,2 bi, com uma performance muito fraca ainda no ano, com a empresa já mostrando uma melhora, obviamente, nesse cenário, né, com mais vendas online, mas ainda assim se reestruturando, e o mercado ainda com certas dúvidas em relação à sua capacidade de manter essa toada de crescimento. Bom, vamos lá para outra. Brown-Forman. A Brown-Forman é a dona da Jack Daniels, o código dela é BFB. As ações da Brown-Forman tiveram uma alta de 9,8 depois que a empresa entregou um resultado acima das expectativas, liderada pelo crescimento das vendas, reduções significativas nas despesas com publicidade e também um resultado na última linha que foi impactado por uma tributação menor e por uma venda de uma subsidiária. Bom, quando a gente abre os números, você vê que a receita cresceu 3%, não é nada significativo, ela vende muito em bares, né, os bares ficaram fechados, mas ela ainda assim conseguiu crescer vendas 3%, então é algo importante, foi importante para ela, foi positivo para ela, né? Agora, o que realmente chamou atenção no mercado foi que o lucro operacional saltou 56% e o lucro final 73%. Tá? Então, isso ajuda a explicar essa alta de ontem de 9,8% das ações. O crescimento ele se deu em mercados desenvolvidos e nos Estados Unidos, focados principalmente nos premium bourbons deles e também nas tequilas. E enquanto eu falo isso, talvez muita gente já sente até uma lembrança de dor de cabeça aí, né? Falar em tequila nessa hora da manhã. Mas bom, vamos lá. Os bourbons, o Woodford Reserve e o Old Forester foram os que ajudaram aí nas vendas da Brown-Forman. Também teve as tequilas do grupo, né? A El Jimador é a principal, vendeu bem também. E o crescimento desses produtos foi aí na casa de dois dígitos, pelo menos, nos mercados que ela atua. E outro ponto que vem ajudando as vendas da Jack Daniel's foi o Jack Daniel's Honey e o Jack Daniel's Apple. Era um lançamento aqui nos Estados Unidos, não sei quantos já puderam experimentar, tem realmente uma pegada diferente, mas vem vendendo bem esses dois lançamentos deles. Além disso, obviamente, o Corona, de certa forma, ele ajudou a empresa no sentido da redução de gastos, né? A gente teve cancelamento de diversos eventos, né, que fez com que eles gastassem bem menos aí com o patrocínio, né, o sponsorship desses eventos. E aí, obviamente, teve uma queda no dispêndio de publicidade de 34%, que ajuda a explicar a melhora no lucro operacional. No entanto, para os próximos trimestres, eles esperam dar uma acelerada aí nesses gastos, né? Na última linha, o lucro foi beneficiado pela venda de uma subsidiária, conforme eu falei, né? Incrementou aí 19 centavos por ação de lucro. O lucro deles foi 67, né? Então, quase 20 centavos aí de impacto dessa venda. Foi extraordinário, foi o on-off, não se repete, né? E eles anunciaram aí um dividendo de 17 centavos por ação. Há 75 anos, a empresa paga dividendos de forma ininterrupta. E esse é o 36º ano que eles aumentam o valor dos dividendos. No ano, as ações sobem 18% e em um ano, 35%, com a empresa valendo 38 bilhões de dólares na bolsa americana Brown-Forman, dona da Jack Daniel's. E vamos lá, falar de mais uma pequena e lucrativa, antes que acabe nosso tempo aqui, falar da Scott's Miracle-Gro Company. Scott's Miracle-Gro Company, o código dela é SMG. Tá? A Scott's Miracle-Gro, ela é uma fornecedora de produtos de jardinagem, gramado, horticultura, com foco na venda no consumidor final, né? Ou seja, de fertilizantes, adubos, sementes, controle de praga e tudo mais. É relativamente fácil de entender o que eles fazem, né? Basicamente, eles vendem tudo que te ajuda aí na jardinagem, né? É a marca mais usada na América do Norte. Tudo que eu digo no sentido não das ferramentas, mas no sentido do adubo, da terra mesmo, do fertilizante, ajudar a plantar sementes e por aí vai. Algumas das marcas deles tem a Scott's, tem a Turf Builder e a Miracle-Gro. Eles têm um contrato de exclusividade com a Monsanto para o marketing e distribuição de alguns produtos de consumo da Monsanto nos Estados Unidos e em outros países específicos também. Os três maiores clientes da empresa são a Home Depot, a Lowe's e a Walmart, né? Ou seja, basicamente ele vende realmente para o consumidor final americano. 70% da receita da empresa vem exatamente desse consumidor de varejo, é vender esses produtos, né, de controle de pragas, de pesticida, inseticida, de adubos e tudo mais nessas lojas. Eles também têm um braço de hydroponic gardening, que é uma jardinagem hidropônica, né? Basicamente é plantar sem terra, né, numa solução aquosa, com os minerais necessários para a planta crescer. Eu tive que dar um Google para saber o que é isso, né? Hoje respondi por 20% das receitas e é um segmento que cresce bastante. A empresa ela foi fundada em 1868, ou seja, eles têm mais 150 anos de história. Estão sediados em Ohio e valem 9 bilhões de dólares na bolsa americana. Bom, falando dos números, a empresa tem um perfil mais estável de crescimento, com receitas crescendo aí 8% ao ano em média de 2014 para cá. Não é nada, são 6 anos, né, tendo entregue esse crescimento de forma ininterrupta. Acelerou, obviamente, nesses últimos trimestres por conta da maior presença das pessoas nas suas casas e o foco aí em gastar tempo em jardinagem, horticultura, né? A lucratividade da empresa acompanhou nesse mesmo período, crescendo 9% ao ano em média, né? Então, receita cresceu 8%, lucro 9%. A empresa tem uma margem de lucros aí de 9%, né? E um retorno sobre capital investido de 11%. Parece pouco, né? Mas é mais focado na estabilidade, eu diria. São uma empresa forte geradora de caixa, tem um business que não requer muito investimento e vieram recomprando ações além de pagar dividendos. Então, e aí olhando para frente, eles advogam que os millennials, eles tendem a investir mais em jardinagem, especialmente focado na horticultura pessoal, né? A ideia de plantar seu próprio alimento. Então, ou seja, eles continuam sustentando que existe espaço para eles continuarem crescendo. E eles têm investido em produtos e defensivos agrícolas menos ofensivos, né, digamos assim, né, com essa pegada mais clean, né, até para atender essa nova geração. Além de estar mais presente, obviamente, no mundo social, tá, também nas redes sociais. Fora isso, existe uma certa tendência aí de crescimento de jardinagem hidropônica, essa que eu falei para vocês, né, que eles vêm surfando bem, especialmente nas cidades, é algo que eles conseguem já ter um produto para oferecer para esse tipo de crescimento. As ações negociam a 29 vezes lucro atual e 25 considerando lucros estimados. Pagam um dividend yield de 1,45, pagando trimestralmente de forma ininterrupta aí desde 2005, pelo menos, e com o valor do dividendo tendo crescido de forma consecutiva pelos últimos 10 anos. Em termos de recomendação, 50% recomendam compra, 50% mandam segurar, um target muito próximo ao preço de mercado atual. As ações da empresa já sobem 65% no ano, 167% em 5 anos, contra 80% do S&P, e 250% em 10 anos, frente a 200% do S&P, então bateu o S&P nas comparações. Essa foi mais uma pequena lucrativa, fico por aqui, pessoal. Amanhã quem faz o podcast com vocês e a sala de análise vai ser o Breno. E lembrando que na segunda-feira temos feriado no Brasil e nos Estados Unidos, então o podcast volta na terça-feira. Temos amanhã e depois volta na terça-feira, tá bom? Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroves. Era isso então, aquele abraço.